O Sr. Deputado diz que a estabilidade no emprego... Claro que é importante, e é importante para mim também. Muito. Agora, também é importante para mim, e acho que para qualquer socialista, e quando eu digo só para qualquer socialista, não estou só a falar de socialista enquanto militante do Partido Socialista, acho que para qualquer socialista é importante que as empresas públicas tenham os recursos necessários para o, para o trabalho que é realizado. E por isso... é verdade, nós hoje olhamos para a estrutura de custos da TAP, nós temos uma estrutura de custos, nós, a TAP, tem uma estrutura de custos que é muito favorável, e isso é mesmo com a reposição dos cortes, é uma estrutura de custos muito, muito favorável, e a produção por trabalhador na TAP hoje é muito mais alta, a produtividade. E isto é relevante. Nós não podemos diminuir o resultado com base numa decisão, num resultado que prova que a decisão é correta. Eu acho que ninguém quer ter uma empresa, seja ela privada ou pública, com recursos que não são necessários, que são necessários a serem alocados noutro tipo de atividade. E por isso, a redução do pessoal não pode ser apontada aqui como um fator excepcional e profundamente negativo, porque verdadeiramente para a atividade que a TAP tinha... Aquilo que se comprovou, obviamente tem havido recuperação de trabalhadores, mas aquilo que se comprovou é que podia-se fazer mais com menos. Depois tudo o resto que fala sobre vouchers, isso é a mesma, são as mesmas práticas, adotado qualquer companhia aérea. A TAP, desse ponto de vista, não atuou diferente de qualquer um dos seus concorrentes. O layoff, quer dizer, estamos a falar tudo de medidas que são aplicadas a todas as empresas, senão então o Sr. Deputado vai fazer essa conta para todas as empresas públicas, para todas as empresas privadas, porque beneficiaram disto, beneficiaram daquilo. E o Sr. Deputado, quando faz a lista, quis fazer uma lista tão exaustiva, com coisas que, na minha opinião, não fazem sentido nesta avaliação, mas na lista que faz não diz o preço de petróleo disparou em 2022, o jet fuel, não, está bem, é verdade, é verdade. Não é verdade, mas não falou. Mas não falou. Não falou no preço do jet fuel ter disparado, não falou do Omicron, não falou, e com certeza se lembra, do caos que foram os aeroportos na Europa e nos Estados Unidos e os milhares de cancelamentos que afetaram a operação da TAP, não falou do sistema de gestão de tráfego aéreo Top Sky, a migração para o novo sistema da NAV, que teve um impacto terrível durante algumas semanas em Portugal e na TAP. E por isso, se nós quisermos ser verdadeiros, então nós temos que falar sobre tudo. Depois, com o que é que ficamos no fim? Ficamos com resultados objetivos. E a verdade é esta. Estava previsto 54 milhões de euros negativos. A empresa teve um resultado positivo de 66 milhões de euros e daqui não há como fugir. Não há como fugir. E quando nós olhamos para os últimos dois anos da gestão privada, que tem, atenção, muitos contributos, que foram dados contributos importantes para a TAP, eu não os ignoro. Ora, não podemos fazer de conta que a gestão pública foi ruinosa quando deixa a empresa a dar lucro, ao mesmo tempo que os últimos dois anos da gestão privada têm um prejuízo, um desvio acumulado em dois anos de quase 400 milhões de euros. Um desvio negativo. Não, o Sr. Deputado, eu não sei qual é a formação do Sr. Deputado e é relevante para o caso, como é evidente, mas o facto de se fazer uma injeção de 3,2 mil milhões de euros não significa necessariamente que o resultado líquido desse exercício vá ser positivo, Sr. Deputado. Pode andar a injetar milhares de milhões de euros em algumas empresas e elas não conseguem libertar dinheiro num ano. As coisas são diferentes, porque senão então punha dinheiro, 3,2 mil milhões de euros, injetava 3,2 mil milhões de euros de dinheiro numa empresa e ela naquele ano tinha dado lucro, 3,2 mil milhões de euros, as coisas não funcionam assim. O resultado líquido de exercício da TAP foi positivo e isso é bom para todos e a Iniciativa Liberal pode continuar, na minha opinião, a defender a privatização de todas as empresas públicas sem ter que estar a diminuir um resultado que é objetivamente positivo, quanto estava previsto. Portanto, o desvio positivo, se no privado nos últimos dois anos foi de quase, no último ano foi um desvio negativo de 21 milhões de euros, a gestão pública teve um desvio positivo de 110 milhões de euros.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Nuno Santos. O senhor doutor, na altura, ministro, fez uma declaração numa entrevista no dia 11 de dezembro de 2020, que aliás já referiu na sua, nas suas respostas hoje, quando disse que David Neilman aceitou perder 169 milhões de euros. Tem a ver com o tal processo que resultou no pagamento de 55 milhões para que ele saísse da TAP. A minha pergunta é se nessa altura tinha ou não conhecimento dos chamados fundos Airbus.
Eu sobre os fundos Airbus, até a auditoria que me dá informação consistente sobre o mesmo, eu não tinha mais do que aquilo que o PCP ia dizendo no Parlamento. Sendo que eu tenho essa memória do Sr. Deputado um dia já ter falado algumas vezes sobre isso. Eu assumi funções em 2019, esse processo foi uma questão que não foi colocada. E, portanto, já tinha não só a privatização acontecido, a reconfiguração acionista acontecido, e estávamos em 2019 quando assumo funções, eu vou lidar com uma empresa que era legal e corretamente da propriedade do 50% nossa, mas 45% com o controle da gestão corrente do privado. E por isso, quando é feita a negociação, não existe essa clarividência sobre a tensão que há. E ainda hoje, quer dizer, ainda hoje eu não posso dizer que a operação tenha sido ilegal, quer dizer. Não. A empresa, quando nós intervencionamos, ela era David Neilman, pelo menos a percentagem necessária para termos o controle da mesma.
Eu pedia só uma pequena discussão. Muito obrigado. Para fazer um esclarecimento breve, para nos situarmos.
Muito bem.
Até para que não fique a ideia de que ficou o PCP com o ónus da responsabilidade de esclarecer o Sr. Ministro em relação aos fundos Airbus em 2019. Se bem se recorda, a questão que nós colocávamos na altura, em 2019, tinha precisamente. Aliás, já antes, ao seu antecessor Pedro Marques, tinha a ver com a questão da desistência da transação dos A350 e a troca por outros aviões, A330 NEO e a família 320. O que, entretanto, mais tarde viemos a saber foi precisamente a questão do envolvimento do Sr. Neilman relativamente à operação que, na prática, fez com que a comissão daquele desconto fosse para ele comprar a TAP. E quando nós falamos dos fundos Airbus, hoje em dia é disso que estamos a falar. O seu antecessor, Ministro Pedro Marques, confirmou, como sabe, aqui nesta comissão de inquérito, que tomou conhecimento concreto dessa operação através das documentações que encontrou lá no Ministério e, portanto, agora retomando o fio da inquirição, ficamos com a confirmação de que, ponto 1, o seu antecessor Pedro Marques não lhe transmitiu qualquer informação sobre esse processo e essa questão dos fundos Airbus, mas eu só fico sem perceber, e importava só clarificar, dois aspectos. Quando é que tomou conhecimento desta matéria, não dos A350, de uma forma mais prévia, como nós discutimos aqui na Assembleia, mas em particular desta situação de o Sr. Neilman, como já ficou muito óbvio, ter comprado a TAP com o dinheiro que a TAP iria pagar. Como é que soube e quando? E se não sabia disso na altura da negociação dos 55 milhões?
Não sabia, quer dizer, não sabia, e aquilo que sei é de uma auditoria que está por, quer dizer, há visões diferentes, não é? Sobre o, eu tendo a confiar na auditoria da TAP, mas isso é porque era ministro, tutelava a TAP, conhecia as pessoas que pediram a auditoria. Ao contrário do que já ouvi, a TAP não pede a auditoria porque o Governo dá orientações para fazer a auditoria. A TAP, e essa é a determinada altura, achou que estava a pagar mais pelos aviões do que os seus concorrentes. E julgo que era num trabalho de tentativa de procurar a redução de custos. Teve essa, concluíram isso e pediram uma auditoria, que não é um papel, como também já ouvi aqui dizer, qual papel. É uma auditoria que foi pedida a duas cidades de advogados e a uma consultora ou auditora especializada na aviação. Uma sociedade de advogados portugueses, uma sociedade de advogados inglesa e uma... Eu não sei se os senhores receberam essa informação ou não, mas foi a partir desse momento em que nos é dito, nós achamos que é possível que estejamos a pagar mais pelos aviões, nós vamos pedir uma auditoria, ou pedimos uma auditoria, e depois ela é, nós recebemos-la já no último trimestre de 2022, setembro ou outubro, já não sei bem quando, em setembro ou outubro, nós recebemos e depois encaminhamos para eu e o Sr. Ministro das Finanças para o Ministério Público. E, portanto, é aí que eu tenho conhecimento mais concreto de que é possível que a TAP esteja a pagar mais. E depois, então, com o resultado da auditoria, se percebe de que forma. Que há um valor implícito na desistência de uma encomenda e portanto, que permitiria à Airbus, ao recuperar esse contrato, ter um ganho e, ao mesmo tempo, que, eventualmente, haveria um prémio. E eu ouvi aqui a desvalorização dessa auditoria. Se me permite, se posso me estender... Só um bocadinho. Só um bocadinho, peço desculpa. Mas também é importante. Alguma desvalorização da auditoria, mas... Sim, não, eu sei que não por vocês. De qualquer forma, da mesma forma, se as avaliações são relevantes e nós não as podemos desconsiderar, nós também não podemos desconsiderar a auditoria que a TAP pediu. Não retiro nenhuma credibilidade nem nenhuma consequência sobre a validade das avaliações feitas ou pedidas ou entregues sobre os aviões, também não posso retirar nenhuma validade à auditoria da TAP. Por isso é que eu, na outra audição, disse, bom, se calhar o melhor era mesmo as duas empresas acordarem fazer e encomendar uma auditoria para ti, para se esclarecer se é verdade ou não que havia um valor implícito naquela encomenda ou naquela troca de encomendas. Um valor implícito que, a existir, era da TAP.
Há, nesse aspecto, aliás, três componentes e depois quem vai falando sobre elas escolhe dedicar-se mais a uma. Não estou a dizer que seja agora o nosso caso, mas há quem tenha falado só do rapel comercial, assim batizado por Sérgio Monteiro, há quem tenha dito que, não senhor, não há cá preço nenhum acima do que é cobrado aos pares e às outras companhias aéreas, mas há, estas duas vertentes existem claramente e existe, como falou, o valor implícito ao contrato dos A350. Estas matérias, umas já se tornavam evidentes há muito tempo, outras foram tornando-se mais claras com o avançar destas etapas, mas o que nós podíamos dizer, e essa é a questão, é que o senhor também podia dizer, nos idos de 2019, 2020, que estava claro que o Sr. Neilman tinha comprado a TAP com dinheiro que não era dele e estava a ganhar muito mais dinheiro tirando-o da TAP por formas diversas, desde os ATRs, os A330, as manutenções, o contrato da Siberia, etc, etc, etc. E, portanto, já nem era preciso voltar a 2014, 2015 em relação à ilegitimidade da privatização, mas era possível. E, portanto, a questão é se, quando afirma ao povo português que o Sr. Neilman estava a desistir de 169 milhões, se era mesmo essa a visão que tinha do que estava a acontecer.
Não, eu já fui claro sobre isso, era. Eu não vivi a privatização de 2015 nem a reconfiguração acionista. E, portanto, eu não acompanhei, não, os documentos que dizem que estavam numa PEN e que foram passados numa PEN, porque aparentemente não tinham importância suficiente para serem relatados na reunião, mas passaram na PEN. Essa informação foi relevante para o momento em que há uma negociação com David Neilman e há uma reconfiguração acionista. Para mim, o problema está resolvido quando eu chego em 2019. Não, quer dizer, eu não cheguei às funções em 2015, ou em 2016, ou em 2017. Eu cheguei em 2019 e esse assunto está arrumado. E, portanto, por ele já se tinham passado outros processos. E por isso não tenho muitas dúvidas que se eu tivesse a consciência